A ONU News conversa com o Dr. Vilfrido Santana Gil, conselheiro da OMS para o combate a doenças em São Tomé e Príncipe. De que forma é que as doenças tropicais negligenciadas se fazem sentir em São Tomé?
É certamente um problema de saúde pública no país. Afeta crianças, mulheres e homens, com um reflexo no rendimento escolar das crianças, naturalmente facilita outros problemas de saúde. Tem um certo peso no perfil sanitário do país. Por exemplo, as geoenitias, 7 distritos sanitários do país, a prevalência oscila entre 51% e 91%. Trata-se de problema de saúde importante. Em algumas escolas, a prevalência, por exemplo, tricocéfalo, pode chegar mesmo a 96%. Se isto assumia-se, pode haver distritos que possam ter prevalência até 21%, afilaria-se. Há distritos que possam ter uma prevalência mesmo até 4%. Também são afilarias linfáticas. Então, é um problema de saúde importante também.
Com a OMS assumir um papel de conselheira de governo, a desenhar estratégias para combater doenças, como é que estas infecções, em particular, são tratadas em território são-tomense?
A OMS é um parceiro nuclear na luta, no geral, para a saúde e, em particular, para as doenças tropicais negligenciadas. Não faz a regra. Para além do tratamento habitual nos serviços de saúde dos casos de geoenitias, nos casos de xistossomias, que são tratados, no caso das geoenitias, com mebendazol, mas sobretudo com albendazol, temos xistossomias tratadas com praciquantel. Estamos a falar aí de uma situação de tratamento das pessoas que acorrem aos serviços de saúde. Mas também existem as campanhas financiadas e apoiadas tecnicamente pela OMS e seus parceiros. Em 2014, fez-se uma campanha nacional contra as geoenitias e as xistossomias. 335.727 crianças, 84% delas foram tratadas. Temos aqui uma cobertura medicamentosa a um nível de 84%, com uma cobertura geográfica de 100% nas 73 escolas. Em 2017, primeiro trimestre, de 36.113 crianças previstas, 94% delas, em termos de cobertura medicamentosa, e 100% de cobertura geográfica de 73 escolas foram atingidas. Note que a OMS recomenda 75%. Portanto, é uma cobertura importante, onde a avaliação externa pós-campanha desta segunda campanha de 2017 também confirmou estes resultados. Apesar de uma situação preocupante, nós estamos a falar de geoenitias entre 51% e 91%, estamos a falar das xistossomias entre 1% e 21%, estamos a falar de distritos, e de filarias entre 0,5% e 4%, julgo que a OMS tem dado um contributo fundamental e importante para as geoenitias e as xistossomias com uma campanha. Já o plano está em fase de finalização para 2017 ou eventualmente 2018, uma campanha nacional, global, contra as filarias linfáticas. Este é o tratamento que se tem dado a esta situação, para além das ações de promoção de saúde.
Como é que são feitos estudos para ter uma ideia mais clara da situação das doenças tropicais negligenciadas em São Tomé e Príncipe? Até que ponto é que é eficaz a forma como se faz estudo neste momento?
Foram feitos mapeamentos em 2014 e em 2016. Estes estudos é que servem de base às intervenções. Os dados que lhe falei há pouco decorrem desses estudos. Falei apenas dos pontos extremos, mas tem-se a informação por cada um dos distritos, numa entrevista curta como esta, enfim. Então, temos para cada um dos distritos que nos orienta em termos das intervenções. Apesar de haver distritos mais afetados do que outros, não é, se calhar, suficientemente prático fazer ações muito específicas para um ou outro distrito. Naturalmente, o distrito de Água Grande tem uma prevalência alta de qualquer dessas três doenças tropicais negligenciadas encontradas em São Tomé e Príncipe, e por ser também o distrito mais populoso, mas também o mais densamente povoado, importa que uma atenção particular seja dada a esse distrito em particular. Mas as ações devem abranger praticamente os 7 distritos sanitários. Estamos a falar de 21% da prevalência das xistossomias, de 72% da prevalência das geoenitias e, em termos de filarias linfáticas, é relativamente baixa, mas ainda é 0,5%.
E o que é que mais preocupa quanto à forma como as populações têm lidado com este grupo de doenças? Não são muito comuns, não são alvos de campanhas muito frequentes, como a tuberculose, como a malária. Como é que as populações lidam com estas doenças localmente? Até que ponto é que correm imediatamente para os centros hospitalares?
As campanhas não são tão frequentes como as de essas outras doenças que foi referência. O São Tomé não ocorre aos serviços para ser tratado por uma geolamentíase. Para ele, geolamentíase é um, digamos assim, um problema comum e habitual com o qual se vive. Há algumas crenças, como diz, por exemplo, as pessoas pensam que comer alimentos doces será na origem das geolamentíases. Por exemplo, habitualmente as pessoas dizem, olha, eu vivo com isto e há alguns remédios tradicionais, algumas plantas que também utilizam, acham que isto é uma doença convivível, se calhar com que ele possa conviver. Não posso dizer a mesma coisa quando a criança, por exemplo, tem alguns dos sintomas importantes, não por meramente pulsar, mas de facto preocupa-nos esta situação de que a população possa ter também hábitos mais saudáveis, enfim, condições de higiene e saneamento de meio em geral. Naturalmente, essas ações de promoção que são feitas de quando em vez ajudam, mas essa mudança de hábito leva tempo. Importa também, para além dessas ações de promoção, as ações que abranjam determinantes de saúde, que conduzam ao saneamento de meio em geral, à luta contra a pobreza em geral, que indiretamente irão contribuir para que, para além dos esforços que a OMS e o Governo venham fazendo, que se tenha uma situação, em termos de prevenção, mais saudável. Potencialmente também temos os mosquitos, no geral, que podem causar, por exemplo, o dengue. É possível até que haja situação, mas não se tem estudo nesta parte. Mas, naturalmente, essas ações, no geral, de saneamento de meio que melhorem, no geral, a situação, julgo eu que terão também um efeito. Em relação às filarias, à estigmatização, em relação a algumas pessoas que podem ter edemas nos membros inferiores, e isto leva, de facto, a alguma estigmatização. Portanto, é um problema também que preocupa, que se pode tratar ao nível das ações de comunicação, para além das intervenções de campanha de massa, etc.
Mas alguma ação que pode ditar progressos nos próximos anos em São Tomé e Príncipe?
Após a declaração de Londres, então, a intervenção da OMS tem sido muito mais forte, tanto em termos técnicos como financeira. Existe um plano estratégico do governo que cobre o período até 2020, então a perspectiva é do OMS continuar a apoiar os seus parceiros na execução dos planos da forma mais correta possível, dos planos estratégicos e dos planos operacionais, a atualização do mapeamento da situação, para que em função disso se possa continuar ou direcionar da melhor forma essas campanhas de massa que fiz referência, o processo de formação de quadros, continuar o processo de preparação dos planos, a avaliação das campanhas, este processo de assistência técnica do OMS. É importante não só porque ele garante a qualidade em termos de padrões recomendados das intervenções, mas também constitui um elemento de reforço de capacidade da parte nacional. As ações ligadas a determinados de saúde que atingem transversalmente os vários sectores do país são muito relevantes para, no geral, contribuírem para a redução ou a eliminação mesmo de as doenças tropicais negligenciáveis, porque elas já não existam.
São normalmente ligadas à pobreza. São Tomé tem cerca de 200 mil habitantes, grande parte é pobre ainda. Vê ali algum papel individual das populações neste processo? Como é que elas podem agir?
As duas ações, as ações de determinantes de saúde, as ações massivas globalmente das intervenções com apoio da OMS e, como disse, as ações de promoção de saúde, onde, a partir das escolas, pode-se tratar de melhorar os hábitos em termos de melhoria de higiene, em geral, das condições de saneamento do meio, para que possam ter menos propensão a poder adoecer dessas doenças. O elemento de melhoria dos hábitos de higiene é fundamental. Portanto, a maior delas depende de uma ação individual, mas também há o elemento ligado à pobreza, como dizia. Precisa de ser uma ação mais global. É uma ação multifacetada, mas esta particular de melhoria das condições de higiene, dos hábitos de higiene e saneamento meio é fundamental para cada uma das populações, em particular para as geolamentíases e as esquistossomíases. Em relação à filarias, a questão individual decorre muito mais da proteção mais global, em termos de vetor, mas também tem uma componente de proteção a esse nível.